Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série: A Graça, a Obediência e a Salvação. Estudo número 3. Paulo e a Graça. Os Apóstolos e a Graça. Conforme expliquei no estudo anterior, embora Jesus não tenha usado o termo graça como favor imerecido, entre aspas, quando nos ensinou o caminho da salvação, a realidade é que o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça, grego charis, agrado, graça, favor, valor, mérito. Pois a maior demonstração da graça de Deus foi o sacrifício do seu único filho por todo aquele que nele crer. João 3,16, Romanos 5,8. Graça, como falamos na primeira parte da série, se trata da maravilhosa dádiva da salvação que nos foi concedida simplesmente porque o Pai se agradou de nós, tal qual Jesus nos disse. Verso: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12,32. A salvação pela graça difere em muito da salvação pela lei cerimonial, porque enquanto a graça possui como foco o amor e a bondade de Deus, João 3,16, a lei se concentrava na observância dos rituais simbólicos que apontavam para o Messias. Lei esta que se tornou obsoleta, Mateus 5,17, com o nascimento, vida e morte de Jesus, o Cristo, o Messias, grego Christos, ungido, Cristo. No Velho e no Novo Testamentos, todas as almas que se salvaram foi pela graça. A base da verdadeira graça, a sua maior manifestação, é o amor e a misericórdia de Deus, demonstrada no fato do Criador ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por nós, seres ingratos e rebeldes. Verso: Porque Deus amou, grego agapao, o mundo, grego cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, grego ion monogani, para que todo aquele que nele crê, grego pistevo, não se perca, grego apolimi, mas tenha a vida eterna, grego zoin eônio. De novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Na cruz, o plano de salvação se completou. João 19,30. Por cerca de 4.000 anos, no entanto, Deus honrou todo o adorador sincero que se apoiava na lei para obter a salvação. Lucas 1,6, Lucas 2,22, Lucas 2,39. Lembremos que não apenas a graça efetuada na cruz, mas também a lei que apontava para a cruz nos foi dada por Deus. De fato, a graça salvífica de Deus sempre existiu. Nunca houve um período da história humana em que Deus não demonstrasse da sua graça para conosco. Se não fosse a graça do Senhor, teríamos sido destruídos já há muitos milênios, conforme nos disse o profeta Jeremias. Verso: a bondade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. É a razão de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Nesse sentido, é errado insinuar que a graça da salvação só nos foi oferecida após a chegada do Messias. Seja no período dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos ou dos nossos dias, nunca houve sequer uma alma que foi salva à parte da graça concedida pelo Pai e manifestada na cruz de Jesus. Apocalipse 13, 8. Hebreus 9, 22. João 3, 13, 14. Números 21, 8. E Isaías 53, 5 a 7. A obsessão de Paulo pelas leis cerimoniais e tradições dos anciãos. Mas falemos de Paulo. Até a sua experiência na estrada para Damasco, o apóstolo Paulo não entendia nada disso. Como o fiel fariseu que era, Saulo, o seu nome em hebraico, cria que a única coisa que Deus estava interessado era na estrita observância das leis cerimoniais, nos rituais do templo e na eliminação de tudo aquilo que fosse uma ameaça à tradição judaica. Ele era grandemente orgulhoso das obras da carne. Verso: se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, de 4 a 6. Somente após ter tido uma visão em que Cristo lhe perguntou o motivo que era perseguido, foi que Paulo se tocou quanto às atrocidades que até então cometia contra os seguidores de Jesus, achando que estava agradando a Deus. Verso: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Atos 8, 3. O alto exílio de Paulo na Arábia. Após ter tido a sua visão, ser perdoado por tudo o que fez e ter recebido as boas-vindas entre os cristãos, Atos 9, 17, Paulo passou 3 anos na região da Arábia e Damasco, Gálatas 1, 17 e 18. Este provavelmente foi o período que Paulo orou, meditou, pesquisou e desenvolveu toda a teologia que viria a pregar para os gentios, incluindo a doutrina que até então praticamente ninguém pregava e que se tornaria o seu tema central: a salvação obtida pela misericórdia, Tito 3, 5, e pela graça de Deus através do sacrifício expiatório na cruz e completa obediência como um fiel escravo, grego doulos, escravo, servo, cativo, de Jesus. Romanos 1, 1, Tito 1, 1. Não através da observância dos rituais, regulamentos e cerimônias religiosas que os líderes judeus ensinavam nos seus dias e que ele próprio, até alguns anos atrás, também cria e ensinava. O zelo de Paulo pelo farisaísmo. Nenhum outro escritor do Novo Testamento pregou sobre a graça da salvação com a frequência e ardor que Paulo pregou. E isso porque nenhum deles teve um passado semelhante ao dele. Pedro, João, Tiago e Judas eram judeus, assim como Paulo, e também estavam bem a par do sistema religioso farisaico. Mas Paulo estava completamente imerso no farisaísmo. Ele foi muito mais além do que o mero conhecimento e partiu para a defesa sem reservas da sua religião, ao ponto de estar disposto a causar enorme sofrimento físico e emocional a todos aqueles que questionavam a sua fé. Mesmo após se tornar um judeu messiânico, Paulo se considerava fariseu. De fato, devo mencionar aqui que Paulo sempre se considerou um fariseu. É um engano imaginar que após o seu encontro em visão com Jesus, ele deixou de se ver como fariseu. Afinal, naqueles dias, os cristãos não se viam como uma religião autônoma, mas se consideravam como judeus messiânicos, ou seja, judeus que viam em Jesus o cumprimento das profecias do Velho Testamento sobre o esperado Messias. Esta verdade sobre o apóstolo pode ser facilmente comprovada no seu discurso frente ao Sinédrio no ano 57 d.C., pouco tempo antes do seu envio e posterior martírio em Roma. Verso: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Atos 23, 6. Notemos o uso do verbo ser no presente do indicativo. Grego, ego, farisaios e mi. Literal, eu, um fariseu, sou. A diferença entre o antigo e o novo Paulo. Para Paulo e demais discípulos de Cristo, pertencer a uma determinada seita dentro do judaísmo seria o equivalente a um cristão nos nossos dias se identificar com uma específica denominação: batista, católico, assembleiano, adventista, presbiteriano, etc. Após a sua aceitação de Jesus como o Messias, a missão de Paulo foi utilizar do seu profundo conhecimento do judaísmo, Atos 22, 2 e 3, para combater a todos os ensinos, rituais, cerimônias e tradições legalistas, especialmente a circuncisão, que alguns, intencionalmente ou não, queriam introduzir na fé messiânica cristã. Pessoas estas, os quais Paulo se referia como os judaizantes, grego, iudeizo, viver como os judeus. Gálatas 2,14. Paulo defendia que o que Deus realmente quer dos seus filhos não é a observância de rituais e tradições, mas sim um viver inteiramente voltado para Ele e separado do mundo. Colossenses 3, 2 e 3. Paulo também deixava claro que o judeu messiânico não estava isento de guardar os mandamentos de Deus, mas estava isento, sim, de seguir observando os rituais e tradições não mais relevantes após o sacrifício na cruz. Verso: a circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Grego: endolon theou, literal, ordens de Deus. 1 Coríntios 7,19. Enquanto o antigo Paulo procurava obter o reino de Deus através do sangue de bois, cordeiros e pombos, leis cerimoniais, o novo Paulo corretamente ensinava que na nova aliança iniciada por Jesus, em vez de sacrifícios de animais, devemos ser sacrifícios vivos. Romanos 12, 1. O entendimento errado da frase de Paulo em Efésios. A maior surpresa de Paulo foi ver que, apesar de ser um perseguidor de Cristo, e quando ainda confiava nas suas obras farisaicas, Deus se agradou dele, estendeu-lhe a graça, concedeu-lhe o dom da fé e o chamou para ser o missionário entre os gentios. Paulo nunca se esqueceu da misericórdia que Deus demonstrou a ele. No seu entendimento, se existisse alguém que não merecia a graça da salvação, este alguém era ele. Verso: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. 1 Timóteo 1,15. Foi também dentro deste entendimento que o nosso irmão Paulo escreveu. Verso: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ou seja, a salvação que vem pela fé em Cristo, João 3, 16, é um dom de Deus. Paulo sabia muito bem que se Jesus não tivesse tomado a iniciativa de alertá-lo quanto ao caminho errado em que se encontrava, Atos 9, 3 a 5, ele seguiria no erro até o fim e não teria a fé necessária para crer em Jesus e alcançar a graça da salvação. Quando Paulo disse que a salvação através da fé é dom de Deus e que não vem de obras, ele, de forma alguma, quis insinuar que o homem não precisa obedecer a Deus para ser salvo, conforme muitos dizem que foi isto o que ele disse. Paulo, neste verso, simplesmente reflete a sua história como um fariseu que confiava na capacidade das leis cerimoniais e rituais legalistas do farisaísmo para satisfazer a retidão, grego, dikaiosyne, retidão, justiça, exigida por Deus. O Senhor precisou intervir, abrindo seus olhos, literal, Atos 9, 18, e espiritualmente, Atos 26, 17 e 18, para que ele visse a situação em que se encontrava. A graça que nos é oferecida nos expõe à realidade da nossa condição de prisioneiros de todos os tipos de enganos e nos oferece a liberdade. Paulo e a eleição da graça. Para o apóstolo Paulo, a graça da salvação e a predestinação, ou eleição, fazem parte do mesmo processo divino no qual O homem pecador consegue obter o perdão dos seus pecados e a restauração do seu relacionamento com Deus através do sacrifício expiatório de Jesus. A salvação, quando considerada dentro do domínio ou perspectiva de Deus, está acima da capacidade do homem de decidir para um lado ou para o outro. A graça da salvação, nos diz Paulo, é algo que ocorre muito antes de qualquer homem nascer e, portanto, é independente da obra que ele faz ou deixa de fazer, conforme ele explica na sua carta aos Romanos. Verso. Assim, pois, também, no tempo presente, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Grego, ekloin, haritos. Eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos, grego, ekloin, eleito, escolhido, alcançaram, grego, epitihano, receber, alcançar, obter. E os outros foram endurecidos, grego, poró, endurecer, insensibilizar. De novo, assim, pois, também, no tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Romanos 11, 5 a 7. Ver também Romanos 9, 17 e 18. Paulo e a predestinação dos cristãos. Ou seja, o apóstolo, citando a experiência de Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 19, 10, 19, 14 e 19, 18, se refere aos cristãos dos seus dias como um grupo de pessoas que sobrou, remanescente, dentre os judeus, e que foram eleitos ou predestinados por Deus para aceitarem a Cristo, antes que fossem capazes de fazerem qualquer obra, já que ainda nem haviam nascidos. Romanos 9, 11. Neste caso, seria impossível alguém praticar obras agradáveis a Deus sem que fizesse parte deste remanescente pré-separado por Deus, a eleição da graça. Os judeus que não aceitaram a Cristo, diz Paulo, não aceitaram porque foram endurecidos pelo próprio Deus. Não fizeram parte da eleição da graça. E as suas obras não contribuem em nada para se salvarem. Os eleitos, porém, não só podem, como devem praticar as obras agradáveis a Deus, pois como parte dos escolhidos, grego ekloin, estas boas obras foram também preparadas de antemão por Deus. Verso. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já antes preparou, grego, proetimazo, preparar de antemão, para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Paulo, a graça e a predestinação. O que devemos sempre ter em mente é que quando o apóstolo Paulo, nas suas várias cartas às igrejas, relaciona a salvação com a predestinação, Romanos 8:29, Romanos 8:30, Efésios 1:5, Efésios 1:11, ou a salvação com a graça, Efésios 1:7, Efésios 2:5, Efésios 2:8. Ele está lidando com a salvação dentro do domínio de Deus e não do homem. Para Deus, que é onisciente e onipotente e que existe fora do tempo, é óbvio que absolutamente nada pode ocorrer sem que haja o seu conhecimento, permissão e desejo. Uma vez que se ocorresse alguma coisa, como a perdição de alguém, contrário aos desejos de Deus, ele já não poderia ser considerado onipotente. Neste sentido em que Paulo utiliza do termo, só alcança a graça quem Deus quer que alcance, e o homem é incapaz de mudar a sua situação. Verso. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer, e a quem quer, endurece. Romanos 9:18. É por isso que frequentemente Paulo afirma que somos salvos pela graça e não por aquilo que fazemos. Paulo quer dizer que se a pessoa não foi predestinada por Deus para ser salva, então nada daquilo que faça, as obras da lei, mudará o que Deus já estipulou. Esta é uma verdade fácil de se confirmar, bastando ler o que Paulo disse sobre a sua própria decisão de seguir a Cristo. Verso. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, grego aforizo, separar, e me chamou pela sua graça, grego haris, revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Galatas 1, 15 e 16. Este entendimento de Paulo pode ser também confirmado quando ele escreveu a Timóteo, se referindo ao chamado de todos os ministros do Evangelho. Verso. Participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Grego, prothesis, propósito, desejo, plano. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Grego, prokronon aeonios, literal, antes dos tempos sem começo ou fim. 2 Timóteo 1:7. O apóstolo Paulo exorta que todos obedeçam a Deus. Quando Paulo deixa o domínio que pertence a Deus apenas com Deus e se afasta do tema da predestinação, ele então não faz qualquer menção da futilidade que são as boas obras, mas sim exorta que todos a pratiquem e se afastem dos pecados. Verso. Ninguém vos engane. Grego, apatao. Com palavras vãs. Grego, que nós. Porque por estas coisas vem a ira. Grego, ori. De Deus sobre os filhos da desobediência. Grego, iustis apethias. De novo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. A razão disso é óbvia, já que não somos Deus, já que não temos completo acesso ao passado e muito menos ao futuro, e nem somos seres onipotentes. Devemos assumir uma posição de completa obediência aos mandamentos do Senhor se queremos garantir a nossa presença entre os escolhidos do Senhor. Verso: a circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Grego, endolon theou, ordens de Deus. 1 Coríntios 7,19. Verso: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A liberdade rejeitada pelos líderes judeus. Antes do seu encontro em visão com Cristo, nos dias dos apóstolos, Jesus ofereceu a todos os judeus, incluindo Paulo e demais fariseus, a liberdade que acompanha a graça da salvação. Mas eles questionavam a validade da oferta e se consideravam pessoas já livres por causa da sua descendência. Verso: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? João 8,33. Assim como a grande maioria dos seres humanos, o antigo Saulo e seus amigos se consideravam livres quando de fato se encontravam no mais profundo e escuro dos calabouços, o do pecado. A resposta de Jesus foi direto ao ponto. Verso: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Este verdadeiramente de Jesus significa que aquele que é salvo pela graça se encontra não em uma liberdade parcial ou temporária ou com qualquer outro tipo de limitação, mas sim uma liberdade que nos permite ver o mundo como ele é de fato e viver a vida como ela é de fato. A liberdade das garras do pecado que o sistema sacrificial, com seus símbolos e cerimônias, oferecia era limitada e temporária, pois se tratava de sombras, Colossenses 2,17, da verdadeira liberdade que apenas o sangue do Cordeiro de Deus poderia propiciar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A diferença entre a graça e a misericórdia. Um exemplo: Paulo continuamente se maravilhava com a bondade que Deus estendeu a ele quando ainda estava dentro do legalismo farisaico. Verso: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5,8. Graça é um ato de bondade estendido a alguém. Misericórdia também é um ato de bondade, mas difere da graça na sua motivação. Nas muitas passagens bíblicas já mencionadas na primeira parte desta série, vemos que graça é uma bondade concedida porque o doador agradou por algum motivo da pessoa que precisava do ato de bondade. Verso: Deus livrou-me porque tinha prazer em mim. Salmos 18, 19. Como disse o rei Davi: Já a misericórdia se estende a qualquer um. Um exemplo do que quero explicar seria quando damos uma esmola a uma pedinte no sinal vermelho. Esse seria um ato de misericórdia e não de graça, já que ajudamos não porque ela nos agradou em algo, mas simplesmente porque tivemos compaixão. Todo homem, salvo ou não, se beneficia da misericórdia de Deus a cada segundo da sua vida. Lamentações 3, 22 e 23. Mas poucos são os que lhe agrada e alcançam a sua graça. Vemos isso claramente no dilúvio com Noé, Gênesis 6, 8, e em Sodoma e Gomorra com Ló, Gênesis 19, 19. O ensino antibíblico de que Deus não se importa com o pecado. Irmãos, muitos têm crido nestes últimos dias que ser salvo pela graça significa que o que fazem ou deixam de fazer é irrelevante para Deus e que herdarão a vida eterna com ou sem a obediência aos seus mandamentos. As pessoas que defendem esta ideia completamente contrária às Escrituras geralmente se baseiam em um entendimento convenientemente distorcido dos ensinos do apóstolo Paulo sobre a graça da salvação. Digo convenientemente porque o que de fato procuram é um respaldo na Bíblia para um evangelho fácil e sem sacrifício pessoal. 2 Timóteo 4:3. Qualquer um que ler as cartas de Paulo sem tendenciosidades e analisar o que ele ensinou como um todo, perceberá facilmente que Paulo jamais ensinaria algo contrário à obediência às palavras de Cristo. Pois se assim o fizesse, seria um anticristo, 1 João 2,18, e um falso apóstolo, Apocalipse 2,2, já que ninguém que se posiciona como ministro do Evangelho de Cristo seria inspirado pelo Espírito Santo se pregasse um Evangelho que difere daquilo que Cristo pregou. João 14,26. Não existe graça para os que recusam a obedecer a Cristo. Verso: e por que me chamam de Senhor? Grego, Kyrios, Senhor, e não fazem, grego P.O., o que lhes digo? Lucas 6,46. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.